Fique de Olho, por Eduardo Rocha.
Professor, o assunto de hoje é a separação escolar dos alunos com deficiência. O decreto presidencial de 1º de outubro sobre o ensino para alunos com necessidades especiais gera discussões. Por quê?
Em 1º de outubro de 2020, o presidente da República assinou um decreto em que prevê a separação em salas especiais de alunos com necessidades especiais com deficiências. Isso depende da adesão de estados e municípios, uma vez que o ensino é municipalizado e estadualizado no nível básico e no nível médio, e prevê recursos para a criação dessas salas. O tema gerou muita discussão, porque muitas entidades, muitos agentes de educação viram nisso um retrocesso na estratégia de integração das pessoas com necessidades especiais com deficiências. Ainda mais, observando que esse governo se notabilizou desde o início pela inclusão, ao tratar desde as primeiras comunicações oficiais, já desde a posse, da tradução para Libras do que era dito, do que é conversado, e isso vem se observado em todas as comunicações. A integração das pessoas com deficiência é muito importante para esses indivíduos, uma vez que os prepara melhor para a realidade do mundo, tornando agentes independentes do seu saber, do seu trabalho, como também coloca a comunidade ciente e parceira na vida, nas atividades das pessoas com diferentes necessidades especiais. Alunos deficientes e não deficientes se preparam para o convívio e é nítido que há dificuldades em traduzir material, em produzir fluxo de trabalho de ensino, mas esses são desafios colocados para toda a sociedade.
Há possibilidade de consenso para essa discussão levantada pelo decreto?
Imagine ter, numa sala de aula, ensino fundamental ou do ensino médio, indivíduos igualmente interessados em aprender, igualmente interessados em seguir profissões e se tornar independentes, mas que precisam de leitura ampliada, de melhor iluminação, de sistemas de captação de imagem ou mesmo de braille. E, para os outros indivíduos, a maneira de socializar, conviver e trabalhar com esses indivíduos no futuro. São grandes desafios e aprendizados. Dessa forma, um consenso que pode estar no bojo dessa proposta e que a discussão que ela traz pode ser enriquecida, é que sim, a inclusão, a integração das diferentes capacidades é produtiva para o aprendizado, para o curso, a vida escolar e depois a vida produtiva e profissional dos indivíduos. Mas a boa intenção que pode surgir da polêmica levantada é que uma situação que precise de um apoio complementar, assim como temos em algumas salas material enriquecido para indivíduos com alta facilidade em matemática e ciências exatas, bibliotecas com livros extras para os indivíduos que queiram se aprofundar nas humanidades e recursos e oportunidades para os que querem se desenvolver acima da média nas questões de esportes e outras atividades, como musicalidade e assim por diante, também que as escolas, e muitas não têm, de fato, os recursos mínimos, poderiam estar sendo, com essa ação, preparadas para que, além da atividade regular comum a todos os alunos, existam atividades que ampliem o conhecimento, o acesso à informação, aulas extras, aulas especiais, para os indivíduos com as suas necessidades especiais, sejam cognitivas, sejam de aprendizado, sejam sensoriais, como visão, audição, entre outras. Dessa forma, ao enxergar de maneira coletiva, uma proposta poderia haver com complementos também para os indivíduos com interesses e necessidades especiais dentro do grupo, e assim a formação plural que o ensino merece ter no nosso país. Muito obrigado.
Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP.
Fique de Olho, por Eduardo Rocha.